Atenção para o top de 5 coisas que só tem a Joinville:
Mirante do Boa Vista,
Casa Krieger,
Rua das Palmeiras,
Estrada Bonita.
E agora, a Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
As discussões que importam para você nas sessões e comissões da Câmara de Vereadores.
Música e informação como você gosta.
As notícias da política direto de Brasília e Joinville.
Ao vivo, todo dia, na Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
Em 1952, durante a segunda legislatura, Joinville entrou para a história ao inaugurar os primeiros semáforos em Santa Catarina. A Sociedade Amigos de Joinville formou a Comissão Pró-Sinalização e propôs um projeto de lei solicitando crédito especial. Na época, a Comissão de Finanças apoiou a ideia, considerando o serviço como de utilidade pública. Desta forma, a Lei Ordinária número 359, de 1952, foi aprovada e, em seguida, autorizada a instalação dos primeiros semáforos. Quer saber mais histórias como essa? Confira o projeto Memória CVJ. A iniciativa cobre os 155 anos de existência da Câmara de Joinville, atravessando os períodos monárquico e republicano, até os dias atuais. Basta acessar memoria.câmara.joinville.br e navegar na Wiki da nossa história.
CVJ Notícia. As principais informações da Câmara de Vereadores e da cidade, direto de Joinville.
Quinta-feira, 4 de abril de 2024, o CVJ Notícia está começando com os seguintes destaques. Superlotação dos hospitais causada pela epidemia de dengue repercute na tribuna. Vereadores viajam a Florianópolis para pedir solução para os perigos da Serra Dona Francisca. Legislaturas históricas. Conheça a trajetória de Rautenhoff, considerado o primeiro prefeito de Joinville. Agora, no CVJ Notícia. Boa tarde, eu sou o Carlos Henrique Braga, vamos juntos nesta edição do CVJ Notícia. A superlotação dos hospitais de Joinville devido à epidemia de dengue repercutiu na tribuna da Câmara. Vereadores falaram em colapso na saúde. A primeira a tratar do problema na sessão da última terça foi Francine Olsen, do Novo. A vereadora também elogiou a atuação dos profissionais da saúde.
Acompanhamos as últimas notícias locais, evidenciando que o sistema de saúde colapsou, especialmente ontem à noite. E não estou falando exclusivamente do hospital infantil ou da rede pública em geral. Conversando com pessoas que buscaram a rede privada, os relatos também são de cerca de 5 horas de espera ou mais nos pronto-atendimentos. A dengue e doenças respiratórias têm contribuído muito com o aumento na procura por atendimento. E o feriado prolongado ajudou a concentrar as demandas neste único período. Fica aqui o meu registro de apoio e solidariedade às pessoas que buscam atendimento e, de modo especial, aos profissionais de saúde que nessas horas vão além dos seus limites físicos para dar conta da demanda e prestar um atendimento de qualidade à população.
O vereador Cristóvão Petri, do PT, também falou dos problemas na saúde dos últimos dias. Petri disse que houve um recorde de atendimentos no Hospital Infantil de Joinville.
Acabei de ouvir um áudio da secretária de saúde aqui de Joinville falando que a saúde em Joinville está em colapso, pedindo para os servidores e servidoras que atendam as pessoas, porque realmente os servidores estão sendo atacados. Eu sou um defensor do serviço público e realmente está uma situação lamentável. Hoje, no hospital infantil, eu recebi aqui o atendimento, olha só, ontem, dia 1º de abril, tivemos um recorde de atendimento nos últimos 15 anos. 15 anos foram realizados 409 atendimentos. Tempo médio de espera, 11 horas e 10 minutos. A escala estava completa, tinha mais dois pediatras de reforço, né? E chegaram, gente, 42 ambulâncias no hospital infantil. 42. A gente precisa fazer alguma coisa. Com esse áudio da secretária de saúde, eu fiquei muito mais preocupado. Porque eu já, hoje, quando eu fui visitar a secretaria de saúde, informaram que as UBS estavam atendendo os casos de dengue. Vocês sabiam que a UBS está aberta para atender os casos de dengue?
O colapso na saúde também foi abordado na tribuna pelo líder do governo, vereador Neto Peters, do Novo.
Sobre o hospital infantil, ele é um hospital estadual, mas ele atende os joinvilenses aqui. É importante destacar, nos corredores, eu conversei com os vereadores e chamei a atenção que ontem foram atendidos 409 crianças e adolescentes. O recorde dos últimos 15 anos. E para destacar que eles normalmente eles atendem 170 crianças e adolescentes. Então, atenderam mais que o dobro a quantidade de pessoas e, naturalmente, colapsou. Quando a secretária ela menciona esse colapso, ela cita também que a gente viu na reportagem que teve 42 ambulâncias que vieram de fora de Joinville. Então, são crianças e adolescentes da região que estão vindo para atendimento. A questão do colapso, eu lembro muito bem que há poucos anos os servidores eram heróis e, de repente, agora... Os servidores da saúde eram heróis na questão da Covid, agora tem essa questão de segurança, de violência e tudo mais.
A secretária de saúde de Joinville, Tânia Eberhard, será convidada a participar da próxima reunião ordinária da Comissão de Saúde da Câmara. A reunião será na quarta-feira. Nesta quarta, o presidente da comissão, Brandel Júnior, do PL, disse que a secretária de saúde deve falar dos problemas enfrentados pelos joinvilenses nos últimos dias. A superlotação dos hospitais é um desses problemas. A cidade passa por uma epidemia de dengue. Cerca de 8 mil casos da doença foram registrados só este ano. 14 pessoas morreram. A Comissão de Urbanismo da Câmara aprovou o projeto que controla a venda de medicamentos usados para inibir o cio de animais. Os detalhes na reportagem.
O projeto de lei complementar número 45 de 2023... proíbe a comercialização de medicamentos e vacinas anti-cio para cães e gatos, sem a prescrição de um médico veterinário em Joinville. A proposta é de autoria da vereadora Tânia Larson, do União Brasil. O objetivo, segundo ela, é educar os tutores para que eles façam o agendamento da castração gratuita, ao invés de aplicar a medicação, que pode desencadear câncer de mama ou de útero nas fêmeas. Os anticoncepcionais são usados para controlar os hormônios e inibir a ovulação dos animais. Vamos ouvir a autora do projeto, Tânia Larson.
Então, por isso que a gente fez esse projeto para regulamentação, onde que as pessoas que quiserem comprar a vacina anti-cio, elas deverão sim, elas poderão comprar, mas com uma receita de orientação médico-veterinária. Não pode ser mais vendido simplesmente em qualquer local, sem nenhum controle. Até porque você está colocando em risco esses animais, principalmente as fêmeas caninas e felinas, fazendo com que, além do procedimento cirúrgico, elas também sofram. Porque, às vezes, o que ocorre é que quando essas cadelas ou as felinas, elas contraem a doença, elas muitas vezes são jogadas na rua ou o tutor omite o tratamento dela por não querer fazer o investimento da cirurgia. Hoje, aqui em Joinville, 90% das demandas que nós recebemos de tutores que vêm nos pedir ajuda, você vai conversar, você vai dialogar, eles relatam que eles deram a vacina anti-cio. E isso faz com que esses animais sofram. E o que a gente quer é que a população busque cada vez mais o serviço oferecido pelo município, que são as castrações com microchipagem desses animais. Assim, nós vamos resolver o problema e vamos fazer o controle populacional no município de Joinville, com a castração, que é o certo.
Segundo a vereadora, os donos dos animais de estimação podem se cadastrar no programa Bolsa Família para solicitar a castração gratuita. Atualmente, a prefeitura realiza mutirões de microchipagem e encaminha para a castração. Em caso de descumprimento da lei, de acordo com o texto, o dono do animal terá que pagar cerca de R$ 500 de multa. Já o comerciante que vender a medicação sem solicitar a prescrição de um veterinário pode pagar de 5 a 15 mil reais de multa. Durante a reunião ordinária da Comissão de Urbanismo, o relator do projeto, Neto Peters, do Novo, disse que o PROCON será o órgão responsável pela fiscalização, conforme determina a lei em caso de sanção. Vamos ouvir o que o vereador Neto Peters disse sobre o projeto.
É importante destacar que na própria bula do medicamento, ela cita que esses medicamentos anti-cio, eles causam tumores e causam doença nos animais. A própria bula do medicamento, ela diz que o veterinário, ele precisa fazer exames, fazer testes, procedimentos antes de aplicar a vacina, porque é só num ciclo, um período, que é possível fazer o tratamento através da vacina anti-cio. Não é em todo momento, qualquer dia do mês. Existe um período no mês que é possível de acordo com o ciclo de cada animal.
O texto já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e de Economia. Na próxima semana, o projeto de lei complementar 45 de 2023 deve seguir para votação em plenário. Da Rádio Câmara Joinville, Jamie Schlindwein.
Atenção, microempreendedores individuais de Joinville, a Prefeitura está oferecendo auxílio na elaboração da Declaração Anual de Faturamento, a DASN. O prazo para apresentar a declaração vence em 31 de maio. Quem precisar de ajuda pode ir até o Espaço do Empreendedor. O espaço fica na rua Doutor João Colim, 2719, no bairro Santo Antônio. O local fica junto ao Centro de Atendimento ao Cidadão. O atendimento lá é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Os MEIs podem ser atendidos por ordem de chegada ou por agendamento feito pelo aplicativo Joinville Fácil. É preciso levar RG e CPF, cartão CNPJ ou CCMEI, informar o faturamento de 2023 e a senha do site gov.br. O microempreendedor individual que não apresentar a declaração anual de faturamento até 31 de maio será multado pela Receita Federal. Vereadores da Comissão de Urbanismo da Câmara de Joinville estiveram em Florianópolis na última terça-feira.
A comitiva de vereadores esteve em Florianópolis para reuniões nas secretarias de infraestrutura e de segurança pública do governo estadual. As reuniões trataram, entre outros temas, dos investimentos do governo do estado na rodovia SC-418, a estrada da Serra Dona Francisca. A comitiva foi formada por sugestão da Comissão de Urbanismo e os integrantes eram os vereadores do Partido Liberal, William Tonese, Cleiton Profeta, Brandel Júnior e Cassiano Ucker, e também o vereador Nado, do PSD. O deputado estadual Maurício Peixer, do PL, acompanhou os vereadores nas agendas. Sobre a rodovia SC-418, os vereadores ouviram do secretário de Infraestrutura do Governo Estadual, Ricardo Grando, que o Estado mantém os planos de investimento de R$ 35 milhões de reais. As principais mudanças seriam as construções de duas áreas de escape e eventuais alargamentos da via em alguns pontos. Também estão previstas adequações das pistas quanto à geometria das curvas e sinalização. Grando explicou que os projetos para as intervenções mais simples já estão em processo de contratação, mas ainda não há prazo definido para o desenvolvimento dos documentos, sem os quais as obras não podem ser iniciadas. Para a Rádio Câmara Joinville, Sidney Azevedo.
Esta semana, o CVJ Notícias exibe uma série especial sobre a história da Câmara de Joinville, Legislaturas Históricas. É roteirizada e narrada pelo historiador Patrick Roger Pinheiro, que é servidor da CVJ e mantém o projeto Memória CVJ. Na edição de hoje, vamos conhecer a trajetória de Rautenhoff, também conhecido como o primeiro prefeito de Joinville.
Por ter sido o vereador mais votado em 1868, Rautenhoff foi eleito presidente da Câmara Municipal. Descubra conosco quem foi esse homem, reconhecido como o primeiro prefeito de Joinville. Corria o ano de 1851, quando Rautenhoff migrou do reino de Hanover para a colônia Dona Francisca, na briga dinamarquesa Gloriosa. Essa era a terceira embarcação de imigrantes a vir para Joinville. Junto, ele trouxe sua esposa Dorothea e três filhas, que se casariam com pessoas de grande vulto na colônia. Maria, que se casaria com o engenheiro, agrimensor e futuro vereador Frederico Heeren. Ana, que se casaria com Albê, futuro diretor da colônia, sendo essa a Ana que emprestaria seu nome à localidade de Anaburgo. E Luíse, que se casaria com Otto Niemeyer, futuro superintendente da vila de São Francisco do Sul, o que incluía à época, 1865, a freguesia de Joinville. Jurista e contador. Desde o início, Rautenhoff foi uma liderança na crescente colônia Dona Francisca. Já em 1851, quando a colônia votou a composição de uma comissão para criar os estatutos da comuna, Rautenhoff não só estava entre os 11 eleitos, como foi o relator, usando como modelo os estatutos de Hanover. Uma amostra do rigor com que Rautenhoff dirigiu os assuntos que lhe cabiam ocorreu quando ele foi eleito juiz de paz. Ele morava 20 minutos do centro da vila e não admitia que faltassem às audiências, qualquer que fosse o motivo, e multava o ausente. Essa atitude, considerada rigorosa, chegou aos ouvidos do presidente da província, que exigiu esclarecimentos da direção da colônia. Muito atuante na comunidade, Rautenhoff foi um dos signatários de uma petição enviada à presidência da província de Santa Catarina, reivindicando a elevação de Joinville à condição de vila. E, como vila, Joinville poderia criar sua própria Câmara Municipal. Rautenhoff seria designado subdelegado de polícia em 1863. Foi ocupando esse cargo que, em 1865, ele lançou uma enfática convocação aos colonos para que defendessem o Brasil na guerra contra o Paraguai. Os famosos Voluntários da Pátria. O dinâmico Rautenhoff também era proprietário de uma olaria e, inclusive, a maior parte dos tijolos que hoje compõem o Museu Nacional de Imigração veio da olaria dele. Amante das artes, Rautenhoff foi um dos fundadores da Harmonie Gesellschaft, ou Sociedade Harmonia, que em 1921 juntou-se ao Lira para formar o atual clube Harmonia Lira. Também partiu dele a sugestão para criar um clube de atiradores, a Schützenverein zu Joinville, que, segundo a historiadora Elie Herkenhoff, foi o primeiro clube de tiro ao alvo do Brasil. Por ser o vereador mais votado, Rautenhoff ocupou a presidência da Câmara Municipal em 1869, o que o tornou titular de um cargo que, ao mesmo tempo, presidia o Legislativo e o Executivo. Por isso, Rautenhoff é considerado o primeiro prefeito de Joinville. Rautenhoff ficou viúvo em 1870. 3 anos depois, ele renunciou à presidência da Câmara porque estava doente. Então, em 1874, voltou à França, onde morreu 1 ano depois, aos 73 anos de idade. A rua que liga 9 de março a Engenheiro Niemeyer chamava-se Rua Rautenhoff, em sua homenagem. Mais tarde, a rua foi renomeada para São Joaquim, de modo que não há atualmente qualquer logradouro que remeta ao primeiro presidente da história do poder legislativo joinvilense.
CVJ Notícia desta quinta-feira, 4 de abril, está terminando. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia em ponto. Fale conosco pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br ou pelo WhatsApp 479-9195-7089. Produção e apresentação Carlos Henrique Braga. Edição Pedro Gonçalves Neto. Reportagem Sidney Azevedo e Dimitri Lindwein. Chefia de jornalismo Carlos Henrique Braga. Chefia de radiodifusão Rinaldo Barbosa Amaral. Diretoria de comunicação Luiz Fernando Batiste. Fique agora com a programação da Rádio Câmara Brasília. Uma boa tarde e até amanhã.